Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser. Voltando agora com o programa Vamos à Luta, segundo bloco, e já de chofe para colocar nossos ouvintes em sintonia com o tema. Hoje recebemos o professor Dr. Dimas Floriani e junto dele o Dr. Walid Rabah, presidente da Federação Palestina do Brasil. Dr. Walid Rabah, eu gostaria de poder pedir gentilmente para o senhor, para que o senhor pudesse explicar com a sua maneira o drama vivido pelo povo palestino e a atuação da Federação Palestina, para nos colocar a par desse tema de suma importância para quem é da esquerda, principalmente a esquerda, que é o campo da esquerda libertária desse país.
Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer profundamente, imensamente, em nome da Federação Árabe Palestina do Brasil, que eu tenho a honra de presidir, uma honra verdadeira, sincera, bem como em nome de toda a diáspora árabe palestino brasileira que vive nesse país e nesse continente, em nome da Organização para a Libertação da Palestina, de todo o nosso povo, que vive em campos de refugiados miseráveis, como vocês devem saber, e vive na Palestina sob ocupação, um projeto colonial único na história humana, baseado exclusivamente na limpeza étnica, o único concebido para se basear única e exclusivamente na limpeza étnica de um povo, a eliminação inteira de uma nação para sediar uma outra inventada colonialmente a partir da imigração ilegal, imoral e absolutamente criminosa de eurojudeus, estrangeiros eurojudeus. Então, esse povo todo que vive essa catástrofe, esses escombros e cadáveres, agradecem essa oportunidade e eu agradeço em nome deles. Em segundo lugar, é uma honra para mim estar com você, Felipe Magal, um ativista dos direitos humanos e preocupado com a totalidade do que seja justo nesse mundo. Professor Dimas Floriani dispensa apresentações e louvores. Eu conheço muito bem o trabalho da CASLA, nós palestinos somos muito gratos, inclusive às oportunidades que nós tivemos de debater. Debater a questão palestina hoje no mundo é uma coisa de alerta de um perigo gigantesco à humanidade e ao mesmo tempo de esperança. Eu vou começar pelo alerta para depois dizer por que que... Em primeiro lugar, a Palestina tem uma história que infelizmente é invisibilizada, inclusive no livro didático brasileiro, invisibilizada nos grandes veículos de comunicação e pouco conhecida, lamentavelmente, na sua extensão histórica, até mesmo de setores mais comprometidos com os direitos humanos, mais comprometidos com a verdade histórica. Isso tem dificultado a nossa luta, até mesmo no campo de amigos históricos da causa palestina, do anti-imperialismo e tudo mais. Então isso é muito complicado para nós palestinos, porque nós somos o único povo do mundo que, mesmo setores avançados e progressistas das sociedades, aceitam que nós tenhamos que discutir a nossa catástrofe com o nosso inimigo ao lado, como se o Mandela só pudesse falar do apartheid na África do Sul se o Frederick de Klerk estivesse ao seu lado. É muito comum em setores progressistas se vulgarizar o debate da questão palestina. É muito comum isso. Mas é por falta de conhecimento e não por falta de por ausência de vontade de compreender. Só para vocês terem uma ideia, a Palestina, os nossos ouvintes, né? A Palestina tem uns 10, 11 mil anos de história sedentária e citadina. Jericó, que segundo a arqueologia moderna é a cidade mais antiga do mundo, foi fundada pelos primeiros cananeus e tem, segundo essa mesma arqueologia, 10.700 anos. Por que que eu cito os cananeus e essa cidade? Porque é comum dizer que a Palestina não sei o quê, quem é quem lá, quem não sei o quê. E quer-se buscar razões históricas milenares para se justificar a posse dessa terra. Como se o Dimas tivesse que justificar que a família dele está no Brasil há 500 anos, para ele justificar o registro de imóveis que ele fez ontem numa casa. Só na Palestina isso acontece. Então veja, por que citar os cananeus? Recentemente, vocês devem ter tomado contato, talvez, em julho de 2017, o American Journal of Human Genetics publicou um trabalho a partir de uma coleta de material genético na cidade do atual Líbano, de Biblos, uma cidade também que tem mais ou menos 5 mil anos de história. Mesma idade, mais ou menos, de Jericó, de Jerusalém. Jerusalém também foi fundada pelos cananeus, isso está até na Bíblia, não tem porquê. E tem 5 mil anos de história como cidade murada, pelos antigos jebuseus, uma das formações históricas dos cananeus. E esse trabalho desses cientistas, que são geneticistas ingleses, volto a dizer, publicado em julho de 2017 no American Journal of Human Genetics, informou que 90% dos libaneses modernos têm ascendência dos velhos antigos cananeus, ascendência genética. Isso quer dizer que os atuais palestinos, jordanianos, toda essa população do Levante tem no mínimo 90% de ascendência genética cananeia. Os palestinos, claro, são a primeira porção de terra devido à saída dos cananeus da Península Arábica e avançam para o crescente fértil. Eles encontram a primeira terra com um rio e um vale fértil, o vale do Rio Jordão. Então nós somos o epicentro do mundo cananeu. E os cananeus fundam cidades sistematicamente durante pelo menos 2 a 3 mil anos antes de aparecer qualquer outro assentamento urbano comparável a uma cidade em qualquer canto da humanidade. Às vezes você vai ali no Velho Testamento e no Novo Testamento, e aqui eu não quero discutir a historicidade disso, mas citar como um exemplo, e você não vai encontrar, por exemplo, uma única cidade citada, nem mesmo no Velho Testamento, como hebreia. Ora, como é que pode alguém ter passado milhares de anos num lugar e não ter fundado uma cidade? São todas, 90% ou mais, cananeias, e mais um tanto de cidades de uma população tardia na Palestina, os filisteus. Então, essa mentira é preciso desmontar. E é preciso desmontar mais, pelo menos, 2 a 3 mentiras sobre os palestinos, que são mitos inventados pelos sionistas para tomar a terra. Quando o movimento sionista se organiza na Europa, na segunda metade dos 1800, sob uma ideologia colonialista e racista, supremacista, e que preconizava a eliminação dos palestinos, portanto propunha o nazismo décadas antes do próprio nazismo, Theodor Herz, o pai do chamado sionismo político, o pai da ideia da criação de Israel, diz o seguinte, quando eles escolhem finalmente a Palestina, no Congresso Sionista de Basileia em 1897 na Suíça. E lembre-se, menos de 50% dos delegados eurojudeus à época escolhem a Palestina como o endereço para a formulação do Estado. Como havia mais de duas propostas e não havia, entre aspas, segundo turno, a Palestina venceu com menos de 50%. Que amor é esse a Palestina e a Jerusalém, né, que implicou, apesar de todo o mito, apesar de toda a história. Então, nesse momento, Theodor Herz e o sionismo diziam que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Então eles inventam que o judaísmo é um povo, na verdade é um credo religioso, e que a Palestina seria uma terra sem povo. Detalhe. A Palestina, de acordo com o censo britânico de 1922, que é o censo britânico porque os britânicos estavam se preparando após a Primeira Guerra para assumir colonialmente a Palestina e prepará-la para entregá-la aos eurojudeus, eles constataram que a Palestina tinha densidade demográfica de 28,57 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe qual era a densidade populacional do Brasil nessa época? Eu vou dar um número exato, 3,75. Como é que a Palestina era uma terra sem povo? Na verdade, o que eles disseram é que eles fariam a Palestina sem povo. Eles despovoariam a Palestina. E para o colonialismo europeu era possível dizer isso. Outro mito que eles inventaram, que a Palestina era um deserto e que eles tornariam ela irrigada e ali produziriam civilização, porque aqueles bárbaros nem produziam alimentos produziam. Bom, a precipitação pluviométrica média da Palestina é de ela supera os 70 milímetros média anual. Em algumas regiões da Palestina ela é na casa dos 900 a média anual. Só para vocês terem uma ideia, os desertos, eles têm precipitação pluviométrica inferior à do vento. E as regiões semiáridas estão vastas no mundo todo, em todas elas habitadas. Só para vocês terem uma ideia, o semiárido brasileiro consome 11% do nosso território. Ele tem precipitação pluviométrica média de 200 a 500. Nós estamos acima disso. Então, nesse contexto histórico rápido que a gente produz, a gente desmonta alguns mitos dessa ideia toda. E como é que Israel se constitui modernamente? Depois, bem, vejam, eles dizem que serão Estado e farão isso na Palestina na segunda metade dos 1800. Portanto, muito antes do que acontece na Segunda Guerra, etc. O que faz com que eles desejem construir um lar nacional fora da Europa? Imaginaram Uganda, imaginaram a Rodésia, imaginaram até mesmo o Canadá, imaginaram até a região de Entre Rios, na Argentina. O quê? O que fazia? A perseguição aos europeus de fé judaica por outros europeus não judeus. E o que os motivou nesta época? Não foi o nazismo nem o chamado Holocausto, foram os pogroms, que não foram realizados entre árabes e muçulmanos, não foram realizados por árabes ou muçulmanos, e menos ainda na Palestina por palestinos. Foram realizados na Europa por europeus que perseguiam outros europeus e matavam outros europeus, e que no fim das contas levou ao que aconteceu na Segunda Guerra, conforme a narrativa presente. Muito bem. E depois da Segunda Guerra, depois de toda a preparação e da destruição da Palestina pelo colonialismo inglês, que destrói a sua resistência numa cruzada insana dos ingleses, uma verdadeira guerra contra a Palestina de 36 a 39, em que eles arrasam toda a elite palestina, exilam ou matam ou prendem ou torturam, na chamada Grande Rebelião de 36, que vai de 36 a 39, eles entregam a Palestina ao colonialismo sionista, eurojudeu, a partir de uma discussão na ONU, claro, usando como documentos históricos a declaração Balfour, os acordos secretos de Sykes-Picot de 1916 e a declaração Balfour inglesa de 1917, antes mesmo de terem o protetorado da antiga Liga das Nações. Então eles dão uma terra que não é deles para um outro povo que não tem nada a ver com estrangeiros. Isso nunca aconteceu na história humana. Nem os romanos fizeram isso, nem os egípcios fizeram isso lá há milhares de anos atrás. E nesse contexto, estes documentos apenas são levados para a ONU, recém-constituída como sucessora da antiga Liga das Nações após a Segunda Guerra Mundial, e eles aprovam uma resolução, finalmente, a resolução 181, que resolve, vejam, resolve, vamos nos atentar ao verbo, resolve recomendar a partilha da Palestina. Jamais criou dois estados. E nesse contexto, menos de 42,6% para os palestinos não judeus, que constituíam neste momento perto de 70, 75% da população, todos originários, e quase 57% do território desta Palestina histórica, inclusive as terras mais férteis e com acesso ao mar, para os eurojudeus recém-chegados, todos estrangeiros, chegam a partir de 1925 especialmente, que constituíam apenas 25 a 30% da população e que detinham apenas 6% do território. Essa partilha, essa resolução que apenas recomendava, não foi implementada porque imediatamente em dezembro, fortemente armados, bandas terroristas estrangeiras de eurojudeus começam a massacrar palestinos, iniciando o processo de limpeza étnica descrito como Plano Dalet, elaborado anos antes pela liderança sionista, de despovoar a Palestina pelo terror. Isso começa em dezembro de 1947. Imediatamente a ONU envia uma delegação para verificar o que estava acontecendo no terreno e recebe relatórios secretos, e todos os governos do mundo recebem relatórios secretos que identificam o princípio de uma limpeza étnica e não é implementada por tanta partilha. Por que Israel existe então? Israel existe porque em 14 de maio de 1948, um dia antes do fim do mandato britânico sobre a Palestina otorgado pela antiga Liga das Nações, se autoproclama Estado e em 15 de maio inicia a limpeza étnica em grande escala, testada no dia 9 de abril de 1948, numa localidade chamada Deir Yassin, em que eles testaram o Plano Dalet, matando metade de uma aldeia e exilando a outra metade, tomando esse território. Hoje, esse território integra a Jerusalém chamada Ocidental e se tornou um bairro judeu sem um único palestino habitando esta localidade. E o que, que aconteceu, portanto? A partir de 15 de maio de 1948, os estrangeiros eurojudeus com armas britânicas, especialmente, e também armas tchecas, autorizadas que fossem vendidas pela antiga União Soviética, que recusou que a Tchecoslováquia as vendesse para o lado árabe. A história registra isso, portanto nós queremos registrar todo o colonialismo antigo, todo ele. Limpam de 76% da Palestina tomada à força até 88% da sua população. Isso nunca aconteceu na história humana. Isso resulta os atuais quase 6 milhões de refugiados, segundo dados oficiais da ONU, e a ONU só considera os oficialmente cadastrados, não os que não estão cadastrados. Isso representa aproximadamente 45% da população palestina da atualidade, que é de 13 milhões e meio, incluindo eu nesta diáspora. E nós somos apenas 0,2% da população mundial e somos aproximadamente 10% de toda a população refugiada do mundo, segundo dados novamente da ONU. Isso significa, Dimas, Magal, todos que nos ouvem nesse momento, como se o povo palestino representasse 45 refugiados no mundo para cada um de qualquer outro grupo étnico do mundo, numa regra de 3-5. É esta a dimensão do Holocausto palestino, esta é a história palestina. E o que, que isso tem a ver com o chamado Ocidente? Isso tem a ver, primeiro, que o Ocidente patrocinou isso. Segundo, que o que acontece na Palestina é um estudo de caso, um precedente, superado o apartheid na África do Sul, o único apartheid vigente, em que você pode admitir a possibilidade de regularizar no direito internacional, caso vença Israel na sua pretensão e vença o acordo do século pretendido pelos Estados Unidos, o único caso na história humana em que um Estado será erigido por estrangeiros, em algumas décadas apenas, com imigração forçada, sobre uma população a que ela imposta esse projeto colonial e toda ela dizimada. E vai ser possível um Estado como o Estado de Israel, que se autoproclama só para judeus, portanto o direito internacional vai admitir a supremacia ou apartheid. É isso que está em jogo e é isso que tem a ver. E a esperança? Qual que é a esperança? A esperança é a seguinte: em 1947-48, os palestinos não chegavam a 1,5 milhão, 1,6 milhão seres humanos, todos camponeses, desarmados. E lutou contra eles, armando o outro lado, os Estados Unidos, toda a Europa e a União Soviética. Ou seja, 99% da iniciativa política, diplomática, bélica e talvez de PIB do mundo contra um povo absolutamente pequeno, absolutamente desarmado, absolutamente incapaz de reagir. E nós estamos aqui nesta estação de rádio hoje discutindo a questão palestina, e a única questão da história humana, desde a Segunda Guerra Mundial pelo menos, que todos os dias está na pauta mundial, é a causa palestina. Se nós formos capazes de chegar a impor à humanidade, impor à comunidade internacional isto, todos os povos podem triunfar. Nenhum povo está derrotado pelo imperialismo, e o sionismo perdeu porque eles disseram, nas palavras de Ben Gurion, primeiro presidente israelense, eles, ou seja, nossos avós e pais eventualmente, morrerão depois da limpeza étnica, e seus filhos, por exemplo, talvez eu e outros mais, netos e bisnetos, esquecerão. Eu sou filho nascido na diáspora, presido uma grande federação árabe-palestino-brasileira, estou na luta junto com mais ou menos 80 mil palestinos neste país, a maioria não nascido na Palestina e a maioria que não colocou o pé na Palestina. O sionismo perdeu e todo o imperialismo sempre perderá para os povos que reagem. Esta é a mensagem que nós damos ao mundo.
Uau! Depois dessa aula proferida pelo Dr. Walid, e também no início já a abertura do Dr. Dimas, e depois essa aula, eu vou exibidamente, ousadamente, pretensiosamente fazer um nó dessas duas falas dentro do nosso terceiro bloco, falando aonde e qual situação e qual fenômeno político em que nós estamos passando agora, E isso vai ficar para o próximo bloco. Eu peço mais uma vez a gentileza dos convidados e dos ouvintes para que fiquem por aí, porque dentro de um minuto a gente volta com o terceiro e último bloco do Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930M.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.